Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos recomeçar a nossa reunião da Comissão de Saúde. Estão três senhores deputados já a descer e temos o gosto de receber hoje o senhor professor Hugo Madeira para a apresentação da Carta Europeia do Coração. O senhor professor é presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e vem acompanhado dos membros da direção da sociedade, que eu penso que depois apresentará. O senhor professor também referiu que gostava de apresentar um PowerPoint e para melhor, digamos, organizar a sua apresentação, pelo que eu ia desde já passar a palavra ao senhor professor, pedindo desculpa por este atraso, mas isto, as nossas discussões aqui na Comissão de Saúde são sempre muito vivas. E muito vermelhas, cor de sangue. E portanto, às vezes julgamos que vai ser tudo muito rápido e não é, outras vezes julgamos que vai ser complicado e não é, mas é assim também a vida, não é? A vida humana é assim. De maneira que eu passava de imediato a palavra ao Sr. Professor Hugo Madeira, agradecendo-lhe terem vindo cá conversar connosco sobre este importante documento, até porque nós, durante a primeira parte da reunião, estivemos a falar sobre a importância da educação para a saúde, de maneira que tudo se encaixa. Faz favor, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sra. Maria de Belém Roseira, senhores deputados. A Direção da Sociedade Portuguesa de Cardiologia agradece a vossa disponibilidade para nos ouvirem falar de um documento importante. Sou presidente da direção e tenho aqui quatro colegas, membros todos da direção, professora Dulce Brito, doutora Quitéria Rato, o doutor João Moraes e o doutor Miguel Mendes. Nós vamos fazer uma exposição em sequência. Eu vou começar por apresentar algumas generalidades sobre esta matéria. A Sociedade Portuguesa de Cardiologia, como podem ver pelo diapositivo que está projetado, apresentou há um ano em conferência de imprensa um documento chamado Carta Europeia para a Saúde do Coração, que eu gosto de chamar de forma mais simples Carta Europeia do Coração, do CUR. Passou um ano durante o qual nós fizemos alguma divulgação deste documento, quer junto do público, através dos órgãos de comunicação social, em estratos profissionais e também em alguns pontos com caráter político. O que eu venho fazer aqui, juntamente com os meus colegas em nome da direção, é trazer um testemunho e peço licença para entregar à Sra. Doutora Maria de Belém Roseira. Este testemunho contém dentro uma mensagem e é um testemunho que é importante que os senhores deputados recebam, transportem e transmitam. Pela saúde dos vossos filhos e já agora pela saúde dos vossos netos para alguns. Não, estou intencionalmente a falar nos filhos e nos netos. Porque a frase-chave da Carta Europeia do Coração, que é um documento que tem na vossa mão, é esta. Toda a criança nascida no novo milénio tem o direito de viver, pelo menos até aos 65 anos de idade, sem sofrer de uma doença cardiovascular evitável. É este objetivo atingível? Não sei. A Carta Europeia do Coração desafia-nos a consegui-lo. O que é então a Carta Europeia do Coração? A Carta Europeia do Coração é talvez o primeiro documento global, com caráter político também, emitido na Europa, destinado a prevenir a doença cardiovascular. Jill Farrington, da Organização Mundial de Saúde, quando a Carta Europeia do Coração foi levada ao Parlamento Europeu para ser aprovada, disse na altura que esta Carta sobre as doenças cardiovasculares na Europa tinha o apoio tanto da Organização Mundial de Saúde como da Comissão Europeia e dava uma clara mensagem de que ambas as organizações trabalhavam de mão dada com os cardiologistas da Sociedade Europeia e outras organizações europeias, fundações de cardiologia, de forma a formar uma aliança visível e forte para contrariar a principal causa de morte na Europa. Qual é o impacto da doença cardiovascular na Europa? Talvez valha a pena dizer, para pessoas menos informadas neste particular, que nós aqui falamos de doença cardiovascular de forma num conceito abrangente. O que quer dizer que incluímos aqui as doenças que afetam, a doença que afeta as artérias coronárias, que o público, de uma forma geral, sabe que pode levar à angina de peito ou a um infarto de miocárdio. Outras doenças do coração, a doença cerebrovascular, que muitas vezes cursa com a sociedade acidente vascular cerebral, e doenças das artérias periféricas. Quer isto dizer que para nós, e para este documento, a doença cardiovascular é tomada como englobo, até porque a maior parte das expressões da doença cardiovascular tem fatores comuns na sua origem. O impacto pode ser medido por isto que estou a projetar. A doença cardiovascular é a primeira causa de morte entre os homens e as mulheres que vivem na Europa. É responsável por cerca de metade de todas as mortes ocorridas. Se quisermos dar números absolutos, podemos dizer que morrem sensivelmente 4,35 milhões de pessoas nos 52 Estados-membros da região europeia, da Organização Mundial de Saúde, que, como sabem, engloba não apenas a União Europeia, mas muitos países da Ordem do Mediterrâneo. Fazem parte da Organização Mundial, da região europeia, da Organização Mundial de Saúde. Se nos reportarmos apenas à União Europeia, cerca de 2 milhões de pessoas morrem todos os anos de causa cardiovascular. Se nos virarmos um pouco para a economia, coisa que de facto não é de menos importância também, podemos dizer que esta doença cardiovascular custa 169 mil milhões de euros por ano. E se quisermos subdividir as causas destes gastos, podemos dizer que 57% são devidos a custos diretos de tratamentos, 21% a perdas de produtividade e 22% gastos nos chamados cuidados informais que rodeiam as pessoas que têm a doença cardiovascular. Finalmente, porque acho que isto é importante, visto que muita gente teme o cancro, é bom que se diga que a doença cardiovascular mata mais pessoas que todas as formas de cancro combinadas. Será que o problema é diferente em Portugal? Não é diferente em Portugal. O impacto da doença cardiovascular continua a ser muito grande. É a primeira causa de morte. Na verdade, a taxa de mortes de causa cardiovascular em Portugal é à volta de 36%. Morrem cerca de 41% de mulheres e 32% de homens por morte provocada por doença cardiovascular. E, no seu conjunto, a doença cardiovascular ultrapassa todas as mortes, as formas de cancro combinadas. Se for preciso, depois esclareço a vossa dúvida acerca dos homens e das mulheres. Quais são os objetivos da Carta Europeia do Coração? Basicamente é manter a saúde cardiovascular. E como é que isso se consegue? Consegue-se contrariando fatores que nós sabemos que põem em risco o aparelho cardiovascular. O que é que devemos dizer à população? Devemos dizer-lhe para não consumir tabaco, para manter uma atividade física adequada, pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana, que mantenha hábitos alimentares saudáveis, que evite o excesso de peso, que mantenha a sua pressão arterial inferior a 140-90 milímetros de mercúrio, vulgo 14-9, como dizem as pessoas, que ao olhar para as análises, quando as fazem, procurem que o seu colesterol esteja abaixo de 190 miligramas por decilitro, e que, se forem diabéticos ou pré-diabéticos, procurem manter os níveis sanguíneos do açúcar dentro da normalidade, porque esse é um facto importante. E, finalmente, temos que dizer que devem evitar o stress excessivo. Qualquer que seja a noção que tenham de stress e de excessivo, será uma apreciação que é individual e cada um terá que fazer de si próprio. Já na altura em que a Carta Europeia do Coração foi apresentada no Parlamento, o professor Georg Andreev, membro do Parlamento Europeu, retratava a situação genérica da seguinte maneira: o custo da doença cardiovascular em termos de vidas e de produtividade é enorme, e o que se verifica é que há níveis crescentes de obesidade em algumas partes da Europa, total falência na possibilidade de convencer as jovens mulheres a não fumarem, a ausência para alguns sectores da população da disponibilidade de alimentações saudáveis e subida constante dos níveis de pressão. E, de facto, tudo isto leva a uma mortalidade muito elevada. Vou voltar atrás para falar dos fatores de risco de que falei. E esta parte é muito importante. Porque existem fatores de risco, como podem ver do vosso lado esquerdo, que são fatores biológicos. E sobre estes fatores biológicos, sobre a sua inclusão, nós não podemos fazer muito. Como se diria em linguagem antiga, são fatores constitucionais. Os doentes trazem por via genética a infeliz possibilidade de virem ser hipertensos ou diabéticos ou ter o colesterol elevado. Mas a má notícia é esta. A boa é que a medicina consegue tratar isto. desde que o doente vá ao médico e cumpra os seus conselhos. Mas depois existe um outro grupo de fatores associados ao estilo de vida. A medicina aí não pode fazer muito. Pode fazer em termos de aconselhamento, em termos de esclarecimento, mas depende muito de cada pessoa não consumir tabaco, ter uma dieta saudável, etc, etc. Finalmente, há um grupo de fatores determinantes que se ligam com os anteriores. Uns são fixos, porque em certa idade se fica diabético, porque no sexo feminino pode haver mais esta doença ou aquela, porque geneticamente se herdou dos pais, ou porque etnicamente se tem uma doença que não se tem noutra etnia. Não podemos fazer muito disto, mas podemos fazer imenso nos modificáveis. E é nesse aspecto que a agenda política entra. É que na Europa está demonstrado que as pessoas que têm menos rendimento, menor educação, piores condições de vida e piores condições de trabalho, têm mais doença cardiovascular. E podemos voltar a isto se quiserem. Para atingir os objetivos da Carta do Coração, a primeira coisa é diminuir substancialmente o peso da doença cardiovascular em toda a Europa e também na região europeia. Fazendo isto, faz-se também combatendo as desigualdades dentro de cada país e entre os vários países. Por exemplo, essa desigualdade pode ter muitos aspectos, mas o custo total per capita, calculado em 2006, tinha uma variação máxima de 11% entre os 60 euros da Bulgária e os mais de 600 euros da Alemanha. Porque isso pode ver também que há aspectos que é preciso corrigir. Depois, terceiramente, falando, é preciso o combate à doença cardiovascular tem a agenda política. A vinda da Sociedade Portuguesa de Cardiologia à Comissão Parlamentar de Saúde tem a pretensão de colocar, à medida das suas capacidades, na agenda política a necessidade de combater a doença cardiovascular na União Europeia e nos seus Estados-membros. E depois é preciso, finalmente, melhorar o conhecimento que a população tem sobre a doença cardiovascular e os seus fatores de risco. Isto tem que ser facilmente utilizado. É preciso difundir junto às entidades oficiais das organizações de saúde e outras associações a informação. A informação é extraordinariamente importante neste sector. Para finalizar, quais são então os princípios de atuação que a Carta Europeia do Coração aconselha? Aconselha promover e apoiar políticas e medidas dedicadas a esta doença cardiovascular. Por exemplo, uma medida boa que foi tomada em Portugal, a lei antitabágica. Com todas as insuficiências ou excessos que possa ter, o princípio básico de que há uma lei antitabágica só pode ser positivo. A Sociedade Europeia de Cardiologia e a Sociedade Portuguesa de Cardiologia estão de acordo com isso. Pois é preciso incentivar e apoiar o desenvolvimento de estratégias, por exemplo, a nível nacional, regional e local. Demos um exemplo regional ou local. Pensemos, por exemplo, nas escolas, que muitas vezes as câmaras apoiam. Pensemos na atividade física das crianças de escola. Pensemos na alimentação das suas cantinas, que deve ser desde pequeno, deve ser aconselhada. Depois é preciso formação e capacitação da população e dos doentes. Os profissionais de saúde podem fazer bastante junto dos seus doentes. Mas os seus doentes, apesar de tudo, são uma minoria no mare magnum da população. A população tem que ser informada e aqui entram os órgãos de comunicação social. E nós desenvolvemos esforços nesse sentido. Mas temos que nos lembrar que existem órgãos que são do Estado. RDP e RTP. E seria bom que estes órgãos estivessem mais disponíveis para ajudar a este trabalho. Muito obrigado. Eu a seguir passo a palavra à professora Dulce Brito, que vai falar do sol, querido.
Durante um minuto. Penso que o professor Hugo Madeira já disse o essencial, mas eu gostaria de prender a vossa atenção, trazendo-vos uma mensagem muito breve sobre o mais importante, não posso dizer, mas possivelmente o mais frequente fator de risco de doença cardiovascular. E falo-vos da hipertensão arterial, que é a principal causa de morte e incapacidade em Portugal. Somos, no total, cerca de 2 milhões. Algumas pessoas nesta sala terão com certeza hipertensão. No entanto, apesar de em Portugal haverem 2 milhões de hipertensos, Só cerca de metade sabe que o é. Apenas um quarto está medicado. E destes, apenas um quarto está controlado. É um fator de risco importantíssimo, como vos disse, e uma pressão arterial, desculpem aplicar uma linguagem mais normal, máxima superior a 16 ou uma mínima superior a 9,5, triplica o risco de acidente vascular cerebral e duplica o risco de doença coronária. E realmente, como o professor referiu, a doença cardiovascular é em Portugal a principal causa de morte. As principais consequências já sabemos quais são, é ter o chamado AVC, com todo o seu peso na sociedade, doença coronária, como seja angina de peito, infarto de miocárdio ou morrer de repente, ter insuficiência cardíaca ou ter insuficiência renal, e sabemos o número de dializados que existem em Portugal. Ora, realmente, se adotarmos um estilo de vida um pouco mais saudável, podemos impedir, pelo menos em parte, o aparecimento de hipertensão. Sabemos que quantidades excessivas de sal, o chamado cloreto de sódio, vulgar sal das cozinhas, está relacionado com valores mais elevados de hipertensão e deveríamos ingerir apenas, diariamente, uma colher de café de sal, equivale a 2,5 gramas. Esta quantidade existe, aliás, já nos próprios alimentos e, infelizmente, ingerimos habitualmente, por vezes, mais de 12 gramas por dia. Todas as sociedades científicas de cardiologia aconselham uma redução para 5, 6 gramas por dia. Sabemos que o aumento da pressão arterial com o avançar da idade é maior nas populações com ingestão elevada de sal e também sabemos, é do domínio público, que povos cuja dieta contém pouco sal não são hipertensos. Curiosamente, cerca de 40% de todas as pessoas são particularmente sensíveis ao sal e têm a maior tendência para gravíssimos problemas cardiovasculares, mesmo com pressão arterial normal. Ora, cabe-nos a nós, possivelmente aos senhores deputados, tentar ajudar a reduzir o teor em sódio nos alimentos e esta medida, sim, terá um grande impacto na prevenção da hipertensão e das suas complicações. Se chama a atenção que as principais fontes de sal na nossa alimentação são o pão. Um pão tem um grande meio de sal. O sal que colocamos nos alimentos durante a confecção das refeições, os produtos de charcutaria e os alimentos pré-preparados. Deixamos algumas sugestões ou medidas para melhorar a alimentação e reduzir o consumo de sal. Campanhas de educação em relação a quem cozinha, já foi falado, particularmente nas escolas, crianças e nas cantinas, por causa dos jovens. Uma criança até aos 2 anos não deve comer qualquer sal adicionado aos alimentos e isso tem importância até em termos depois de papilas gustativas, no sentido de se habitua ao paladar do sal ou não. Uma segunda medida será a divulgação junto da população, por exemplo, nos canais de televisão, nomeadamente do Estado, de slogans informativos e drásticos, por verdadeiros, à semelhança do aviso dos maços de tabaco, como seja o sal pode matar, proteja-se, reduz ao sal, ou coma pão sem sal, defenda a sua saúde, ou ainda evite o AVC, reduz ao sal. Uma terceira medida é exigir que nas embalagens dos alimentos pré-preparados esteja referido o seu teor em sal, porque geralmente o que vemos quando vamos ao supermercado é a quantidade de sódio. Isso para nós não diz nada. E realmente 2,4 gramas de sódio são 6 gramas de sal. Por último, fazer uma legislação, ou contribuir para ela, que conduza à redução do teor de sal dos alimentos enlatados e pré-fabricados. Interrogo-me se não seria possível alguma vez na vida, como estão neste momento a fazer os americanos, os irlandeses e os ingleses, a tentar lançar um imposto sobre a gordura, a chamada task fat, por causa das empresas que vendem realmente aquele tipo de alimentos que conduz a obesidades extremas. O imposto sobre o sal talvez não seja uma ideia tão estranha quanto isso. E isto para evitar que este gesto que vemos todos os dias da nossa vida continue a ser um gesto comum e contribuamos de forma mais ativa para um país com mais saúde. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigada, professora.
Peço agora à doutora Quitéria Rato que fale um pouco sobre os lípidos, sobre as gorduras.
Boa tarde a todos. Assento aqui para falar. Thank you.
principal causa de morte na Europa. E isso tem sido preocupação quer das sociedades científicas, quer dos governos. A Carta Europeia do Coração vem-nos relembrar aquilo que nós já sabíamos, mas agora com uma força também pela associação das sociedades e das comissões políticas e dos governos. É contribuir para a redução do peso das doenças cardiovasculares na Europa. É porque a doença cardiovascular é difícil de controlar, porque ela é multifatorial. Há uma panóplia de fatores de risco, uns ambientais, outros genéticos, mas que interatuam entre si e de forma sinérgica, potenciando-se mutuamente. Falar aqui eu um pouco mais de um deles, o colesterol elevado, é apenas um entre muitos, se bem que um bastante importante, como também a hipertensão. E os fatores de risco interagem, e depois há um território próprio. Há fatores do ambiente, há fatores genéticos, mas a doença aterosclerótica é uma doença progressiva e sistémica. Dependendo de fatores genéticos próprios, em alguns indivíduos, atua mais a nível cardíaco, com o infarto, a angina de peito, enquanto noutros indivíduos as manifestações são sobretudo cerebrovasculares, o acidente vascular cerebral, a doença arterial periférica com a claudicação intermitente, a doença renal, a nefropatia, a insuficiência renal crónica que pode levar à hemodiálise e a retinopatia. Tudo isto são manifestações da mesma doença. E a Carta Europeia do Coração, já no seu artigo 3º, nos chama a atenção para que é essencial que todos os fatores de risco sejam abordados. E tanto a nível social, o papel interventivo das sociedades, dos governos, como a nível individual. E os fatores de risco manifestam-se logo, muitas vezes, muito cedo na vida, sobretudo se forem fatores genéticos. Por isso, a abordagem e a avaliação desses fatores deve começar cedo na vida, logo na infância. É preciso não esquecer que o processo aterosclerótico se inicia na infância. Sendo o colesterol um dos fatores de risco muito importantes, muito marcados, os vários estudos científicos têm-nos vindo a confirmar aquilo que já há décadas sabemos desde os velhinhos estudos de Framingham. O estudo mais recente vem-nos também dizer que a presença de alterações nos lípidos, no colesterol, sobretudo nos triglicéridos e nas suas frações, são dos fatores mais importantes presentes em doentes com infarto do miocárdio. É porque a acumulação de colesterol na parede arterial origina a formação de placas lipídicas. E essas placas estão na origem, são elas próprias a promoção da doença aterosclerótica e levam a dificuldades na passagem do sangue, dificuldades no fluxo sanguíneo. E, de facto, o que é que se passa na nossa população? Temos um estudo com 1.500 doentes, mas foi um estudo randomizado e estratificado para a população portuguesa, em que nos diz que a média dos valores de colesterol na nossa população é 210. 210 de valor médio é um valor alto. Relembro-vos que a Sociedade Europeia de Cardiologia aponta como valor normal o cut-off de 190 miligramas por decilitro. E, de facto, a população portuguesa tem valores médios elevados, sendo que, logo nas idades dos 18 aos 34 anos, nestes grupos, temos colesteróis totais acima de 240 miligramas por decilitro, em cerca de 10% da população, se bem que no grupo etário acima dos 55 anos, acima de 20%, nos homens e 35% das mulheres têm valores elevados. Temos aqui um problema que temos que intervir. E é essa intervenção praticamente em todo o país, se bem que a região de Lisboa e Val do Terre seja aquela que nos apresenta valores melhores, com 14,8% dos doentes com colesterol acima de 240. Relembro que o cut-off para normalidade são 190. Existe um enorme potencial assim, para aumentar a efetividade da terapêutica preventiva, com vista a uma diminuição significativa da morbilidade e da mortalidade cardiovascular. Atrasos na identificação de indivíduos em risco, especialmente de doentes com hipercolesterolemia genéticas. E lembro que nestes indivíduos têm alteração do perfil lipídico desde que nasceram, porque é um problema genético, pode resultar na perda da oportunidade de prevenir eventos cardiovasculares. Olhando mais para um artigo, o artigo 5º, da Carta Europeia para a Saúde do Coração, lembro que os fatores de risco podem ser combatidos, podem e devem, e pelos decisores políticos criando medidas e leis que permitam o controle de vários mecanismos. E, nomeadamente, aqui temos fatores de risco que são modificáveis. É preciso ver doentes com dislipidemias genéticas qual é o custo dos fármacos e qual é a percentagem que, de facto, deveriam pagar. As pessoas, a título individual, podem atuar na sua saúde com medidas de estilo de vida, correção dessas medidas, mas essas medidas têm que ser promovidas pela sociedade. É preciso haver ginásios, é preciso haver jardins para fazer exercício físico. São medidas individuais, mas integradas na sociedade. A nós, profissionais de saúde, compete-nos identificar precocemente e orientar estas pessoas naquilo que é o conhecimento científico mais atualizado. Muito obrigada.
Essa agora é o Dr. João Moraes, que fala então sobre o problema do açúcar.
Boa tarde. Não é nosso. Não é nossa intenção provocar qualquer depressão coletiva. Não é. E em época de Natal não é seguramente. Mas não queríamos deixar de aproveitar esta oportunidade. Muito rapidamente, algumas notas sobre a diabetes. A diabetes, ao contrário da hipertensão, em que disse a professora Dulce, a probabilidade de termos vários hipertensos dentro desta sala é alta. Teremos também, seguramente, diabéticos. A probabilidade não é tão alta, mas teremos também, provavelmente, diabéticos nesta... Ana. Dentro desta sala. Não, nada. E daí que a diabetes mereça também ter um tratamento, porque a diabetes é uma das componentes importantes desta história da doença vascular. A diabetes contribui para o agravamento de toda a doença aterosclerótica, acelerando-a e tornando-a mais precoce. O diabético habitualmente apresenta-se com formas mais graves de doença aterosclerótica, ou seja, tem-na mais cedo, e quando a tem, habitualmente tem formas mais graves e piores, corre mais riscos, tendo uma esperança de vida que, à partida, é também ela habitualmente menor. Ou seja, a diabetes é, de facto, um fator importante. Se imaginarmos neste diagrama, se conseguirmos percebê-lo muito rapidamente, que temos uma artéria que, ao longo do tempo, se vai ocluindo, basicamente, a diabetes acelera todo este processo. Esta é a grande mensagem. E mais, quanto mais anos temos de diabetes, mais probabilidade vamos ter de sofrer de doença vascular. Ou seja, daí que um dos grandes objetivos seja, se somos geneticamente determinados para ser diabéticos, então que o sejamos o mais tarde possível, porque ao sê-lo o mais tarde possível, a nossa probabilidade de ir a ter este tipo de complicações é, de facto, menor. A esperança de vida do diabético, como eu disse, é menor que do não diabético. Isto é verdadeiro para os homens, é verdadeiro para as mulheres. Quando já, claramente, no mundo ocidental, passou a meta dos 80 anos como esperança de vida, a nascença, de facto, a esperança de vida do diabético, homem e mulher, não chega sequer aos 80 anos. O risco de morte é superior, independentemente da idade, género e condição social. É um aspecto, obviamente, importante. E é importante recordar que a doença cardiovascular é responsável por mais de 3/4 das mortes nos doentes diabéticos. Ou seja, o grande investimento de prevenção no diabético é, de facto, para tentar reduzir a doença cardiovascular, porque é da doença cardiovascular que ele habitualmente vai morrer, ou tem possibilidades de morrer. Rapidamente, como intervir? Controlando adequadamente os níveis de açúcar no sangue. Isto passa por três intervenções: a alimentação cuidada, o exercício físico regular e o combate ao excesso de peso. O como fazê-lo já aqui foi referenciado e, portanto, diremos que está aqui uma boa parte da chave deste problema. O autocontrole dos níveis de açúcar de sangue é um aspecto central. O diabético tem que se controlar. Foi um passo importante quando no Estado português conseguiu criar medidas para que o diabético se possa controlar e ter acesso às tiras, às lancetas, a poder picar o dedo de uma forma quase gratuita, porque já não é gratuita, como sabemos. E, finalmente, o regime terapêutico individualizado, lembrando que o papel da insulina desempenha um papel-chave, já que uma boa parte dos diabéticos vão necessitar desta forma de intervenção terapêutica. Mas o diabético e uma parte do diabético precisa também de fármacos, e os fármacos têm que ser prescritos, utilizados, têm que ser naturalmente reembolsados, têm que ter regimes próprios de comparticipação, e tudo isso é de facto importante. Portanto, a redução do risco passa ainda pelo controle adequado dos restantes fatores, portanto, tudo aquilo que estamos aqui a falar, controle da obesidade, do peso, da hipertensão arterial, o tratamento vigoroso da hipertensão, e se repararem aqui, ao contrário do que já foi dito, que o ideal são os 14, 8,5, aqui na população diabética o rigor deve ser ainda maior, o diabético deve ter pressão arterial ainda mais baixa, e também em relação ao colesterol, no diabético aplica-se esta máxima, quanto mais baixo melhor, o que envolve habitualmente a utilização de fármacos, a utilização de medicamentos e, mais uma vez, a utilização de recursos de natureza económica. Portanto, para finalizar, quais são então os objetivos para o tratamento? Retardar até onde possível a instalação da doença, reduzir o aparecimento das complicações e aumentar a esperança de vida livre de sintomas, sem os eventos agudos, principalmente o infarto miocárdio e o acidente vascular cerebral. Este gesto tão simples, que é pegar num equipamento, numa lanceta, para picar um dedo, e com essa gota de sangue e verificar no aparelho quais são os valores de açúcar que se tem, é de facto um gesto que salva, é um gesto que salva a vida do diabético. Muito obrigado por este bocadinho.
Muito bem. Então peço ao Dr. Miguel Mendes que faça a última intervenção desta série.
Boa tarde a todos. Cabe-me a mim acabar falando da atividade física, é a última pancada, pronto. E realmente a atividade física nesta Carta Europeia do Coração tem um papel-chave. Aparece logo no preâmbulo definido como um objetivo estratégico. No artigo 3º é uma característica associada à saúde cardiovascular. E no artigo 4º aparece como um fator de risco associado ao estilo de vida. O peso do sedentarismo e, posteriormente, enfim, da obesidade, o alto elevado índice de massa corporal na Europa, portanto, numa survey da Organização Mundial de Saúde, é responsável por cerca de 2 milhões de óbitos, a inatividade física por cerca de 600 mil óbitos por ano. E sabe-se que o termos uma boa tolerância ao esforço, uma boa capacidade física, modifica a nossa capacidade de sobrevivência, quer se trate de doentes, quer se trate de saudáveis. Neste estudo que já foi citado, o InterArt, foi um estudo que foi realizado no mundo inteiro para tentar determinar se os fatores de risco para infarto do miocárdio eram iguais ou não no mundo inteiro, nas diferentes raças, chegou-se à conclusão que, sim senhor, o homem afinal é uniforme, o que mata é o colesterol, o tabaco, a diabetes, o stress, etc. E o que salva é a ingestão de vegetais, o exercício físico e uma ingestão moderada de álcool. A inatividade física, nós aqui somos aparentemente campeões da Europa, somos o país com maior prevalência nesta survey da Organização Mundial de Saúde de inatividade física. Isto nem sempre aparece em todas as estatísticas, uma vez que há uma survey do Instituto Ricardo Jorge de 2006 em que aponta para que mais de 70% dos portugueses ocupam mais de 60 minutos por dia a caminhar. Penso que é uma utopia e que estará falso. Provavelmente será o mais real esta survey publicada também em 2006 pela Organização Mundial de Saúde, em que diz que afinal só 28% dos portugueses caminha mais do que 30 minutos por dia, o que nos coloca realmente no pior lugar da Europa, só atrás da Holanda, mas aqui provavelmente eles têm a vantagem de associar a bicicleta e, portanto, em termos de inatividade física, confirma a estatística anterior. Em termos de obesidade, nós estamos no terço inferior em termos dos países europeus, mas muito pior que a obesidade dos adultos é a situação dos obesos na infância, em que somos, infelizmente, o pior país da Europa em termos de obesidade, querem rapazes, querem raparigas. Portanto, o exercício físico tem efetivamente um papel central na prevenção secundária e primária das doenças cardiovasculares, no controle da diabetes, da obesidade, da osteoporose e até mesmo de alguns tipos de neoplasias, como as neoplasias da mama e do cólon. O grande desafio não é pôr os portugueses todos a praticar desporto. O desafio que se põe é pôr os portugueses a realizar uma atividade física moderada, porque o grande benefício que se obtém é quando os indivíduos passam de inativos para ligeiramente ou moderadamente ativos. Não é necessário que se proponham atividades físicas muito violentas, porque aqui o benefício não é muito significativo que se vai obter para a população. As recomendações da Sociedade Europeia já foram referidas, 30 minutos de atividade física moderada na maior parte dos dias da semana. A responsabilidade também já foi referida, que é dos decisores políticos, dos indivíduos isoladamente e também dos profissionais de saúde. Muito importante que o risco e o combate aos fatores de risco é para ser realizado ao longo de toda a vida, mas logo iniciada na infância. É indispensável atacar este problema logo no princípio. Como combater? Pequenos contributos, como a tradução deste documento. E, por outro lado, nós, como profissionais de saúde interessados na prevenção, gostávamos muito que este artigo do 15 da Carta Europeia do Coração, em que se é referida aqui a necessidade de dar prioridade à medicina preventiva, com qualificação de profissionais e com trabalho reconhecido e reembolsado, seria ótimo para melhorar alguma abordagem da nossa população. Com certeza que a responsabilidade é coletiva, já foi dito que é do indivíduo por si só, mas naturalmente há mais entidades que precisam de ser envolvidas nesta responsabilidade. Lá está, mais uma vez, peço desculpa de chamar a atenção para o vosso papel, que aqui aparece referido em último, mas os últimos aqui também serão os primeiros, ou pelo menos têm uma grande responsabilidade. Intervenção em qualquer lugar, em todos os lugares, e naturalmente uma intervenção concertada em que atinge o indivíduo, a comunidade, o ambiente, os decisores, atingindo grupos-alvo muito importantes, as crianças, os adolescentes e as grávidas, as minorias e os grupos étnicos, em que temos muitas vezes dificuldade de penetrar e fazer passar a nossa mensagem, e os grupos de baixos rendimentos. Há um gradiente em termos da doença cardiovascular, que se pode dizer que é a doença dos pobres nos países ricos e dos ricos dos países pobres. Portanto, há aqui um problema muito importante, que é político e que tem que ser atacado. Necessário lançar programas de educação nas escolas e campanhas no mass media, desenvolver as comunidades exatamente para melhorar a saúde cardiovascular e proporcionar mudanças políticas do meio ambiente e das infraestruturas. Sabemos que neste livro branco da Comunidade Económica Europeia há medidas que estão a ser promovidas e que vão ser apoiadas pela Comunidade Europeia, nomeadamente ao nível dos transportes da população, melhorando, portanto, os percursos pedestres e para ciclistas e que vão ter apoios específicos, que é muito importante que os nossos autarcas conheçam e que aproveitem. E, por outro lado, mesmo já agora a terminar, chamar a atenção que Portugal é um dos países da Europa que tem piores níveis de esperança de vida. Os melhores são os castanhos escuros, nós temos aqui num amarelo torrado, só estamos melhor que os países de leste e, portanto, esta Carta Europeia, que acaba por ser uma aliança entre os políticos a nível europeu e as sociedades científicas a nível também europeu, acho que deve ter uma repercussão a nível nacional, em que a Assembleia da República e os decisores políticos nacionais se podem aliar às sociedades científicas portuguesas, de que nós, Sociedade Portuguesa de Cardiologia, somos um exemplo. Muito obrigado pela vossa atenção.
Bom, nós terminamos a nossa apresentação. Se necessário e vantajoso, estamos à vossa disposição para qualquer questão que queiram colocar.
É um pressuposto, Sr. Professor. Eu vou passar a palavra agora aos senhores deputados. Senhora deputada Regina Bastos, do PSD, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar o Sr. Professor Madeira e os restantes elementos da direção, a professora Dulce Brito, o Sr. Dra. Quitéria Rato e os Srs. João Moraes e Miguel Mendes. Depois do que ficou aqui dito com a exposição da Carta Europeia do Coração e de todos os riscos associados à doença cardiovascular, que foram apresentados parcelarmente pelos senhores doutores, pouco mais há a dizer em termos científicos. Ficou aqui muito claro que não há dúvida que estas doenças são evitáveis em certa medida se houver uma escolha de estilo de vida saudável, se evitar determinados comportamentos e se houver associado a isso também um investimento coletivo, quer dos decisores políticos, na divulgação e na pedagogia para evitar as doenças cardiovasculares. Como foi aqui referido, Portugal tem uma especial tendência para este tipo de doenças associadas às doenças cardiovasculares. Eu própria, na minha família, tenho uma propensão genética para a hipertensão e para o colesterol e já tenho vivenciado os grandes inconvenientes e as grandes tragédias familiares que este tipo de propensão genética encerra e tem como consequência. Eu gostaria, relativamente às questões aqui levantadas, dizer o seguinte. Primeiro, não há dúvida nenhuma que os decisores políticos têm um papel fundamental nesta divulgação e nesta pedagogia da prevenção da doença cardiovascular, mas isto envolve também as boas vontades da população em particular, mas de setores que são agentes e que têm que ser agentes ativos desta luta contra as doenças cardiovasculares. Eu vou lembrar só uma medida que foi recentemente e muito positivamente adotada pelo atual governo, que foi a descida do IVA dos ginásios. Aconteceu isso no orçamento de Estado em vigor para 2008 e o que se veio a verificar é que houve realmente uma descida de 5% do IVA para os ginásios, mas isso não se veio a refletir na fatura que os praticantes da atividade física em ginásio tivessem usufruído ao longo deste ano. Isto para dizer que muitas vezes os decisores políticos tomam boas medidas e depois os agentes que as têm que implementar acabam por não serem colaborantes na implementação dessas boas medidas. Outra curiosidade, digamos assim, ou outra dúvida que eu gostaria de pôr tem a ver com a comunicação social. A comunicação social muitas vezes está alheia a estas questões, porque para estar proativamente envolvida nelas precisa de ter o estímulo do pagamento do lucro. E há, como é sabido, muitos laboratórios farmacêuticos que adotam ou apadrinham determinadas causas. E a causa do os problemas das doenças cardiovasculares são muitas vezes apadrinhadas por laboratórios de indústria farmacêutica. Canalizar esses apoios para a comunicação social seria um dado muito importante e decisivo para esta consciencialização que os mídias podem fazer. Finalmente, uma curiosidade tem a ver com a questão do índice de massa corporal. Hoje em dia, mais do que o índice de massa corporal, segundo eu vou lendo e vou informando, tem importância o perímetro abdominal. Eu gostaria de saber, Sr. Professor Hugo Madeira, se esta minha dúvida ou esta minha informação está correta ou não. Muito obrigada.
Muito bem, senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, do Partido Socialista, faz favor.
Muito
obrigada, Sra. Presidente. Eu quero começar por saudar e agradecer a exposição que os senhores professores nos fizeram. Na pessoa do Sr. Professor Hugo Madeira, felicito todos os professores que nos falaram e que nos alertaram para problemas que, de facto, vivem todos os dias connosco. E quando eu dizia a brincar que sai daqui meia deprimida, é evidente que eu estava a brincar, mas a exposição dos seus professores serviram para alertar, porque nem todos nós, aliás, só dois de nós aqui presentes, é que têm formação em medicina, e é evidente que nós, quando comemos um pão salgado ou quando comemos mais açúcar, não estamos a pensar que estamos a contribuir para uma futura doença cardiovascular. Portanto, queria agradecer a todos, à professora Dulce Brito, à professora Quitéria Rato, ao seu professor João Moraes e ao professor Miguel Mendes. Digo-lhe com toda a sinceridade que gostei muito de ouvir no que diz respeito a dizer que nós não precisamos de rapidamente passarmos a ser muito ativos. Basta sermos moderadamente ativos. E nós, deputados, que temos uma vida bastante sedentária, pelo menos durante alguns dias, isto causa-nos alguma tranquilidade saber que podemos andar só assim 30 minutos por dia, que já é o suficiente, e que não precisamos de nos tornar agora rapidamente muito, muito ativos. É evidente que eu estou a pôr alguma ironia nisto, e é com todo o gosto que recebemos e com todo o interesse que recebemos o testemunho que aqui nos vieram trazer, e que percebemos que isto é mesmo para valer, não é? Quer dizer, de agora para a frente, seja através de uma carta que nos chama a atenção, e se o objetivo era colocar na agenda política as questões da doença cardiovascular, muitos parabéns, porque já o fizeram, já conseguiram e estão de facto de parabéns. Quanto ao artigo que escolheram como lema desta chamada de atenção, em que toda a criança tem o direito a viver até aos 65 anos sem doença cardiovascular, mais ou menos isto, eu não decorei, mas no fundo a ideia é esta. Eu penso que o direito já o tenho com certeza, basta esta carta, basta o nosso trabalho para que chamemos a atenção para esse direito, mas temos que trabalhar muito para que esse direito se efetive. E nisso é evidente que os governantes e os deputados, seja através de legislação, seja através de outras ações, temos um papel fundamental e nisso estaremos disponíveis para trabalhar. E gostava de lembrar que no que diz respeito a colocar na agenda as questões da doença cardiovascular, da saúde, da alimentação, do exercício, já muitos de nós o têm feito, não só através da legislação antitabágica, mas também através de outra legislação. Aqui presente está o Sr. Deputado Joaquim Couto, que é, por exemplo, um dos autores de um projeto de resolução, que eu depois lhe passo a palavra, pedi à Sra. Presidente, depois para dividir aqui a minha intervenção com o Sr. Deputado, que fez um projeto de resolução, juntamente com outros deputados, em que tem essa preocupação de diminuir o sal, mas ele depois, melhor do que eu, falará sobre essa iniciativa legislativa. Lembrar, por exemplo, que também este ano o Parlamento dos Jovens, todos os anos há o Parlamento Jovem, é no fundo o Parlamento para os mais pequenos, este ano vai versar o tema sobre alimentação e saúde. Portanto, nós já estamos alertados de alguma maneira, mas evidentemente que termos a possibilidade de assistir a uma conferência desta com os senhores professores aqui presentes, só nos dá mais ânimo e mais conhecimento para podermos continuar a trabalhar. Sra. Presidente, se não se importasse, entrou
um... Muito obrigada, Sr. Deputado Joaquim Couto. Pedia-vos só para sermos todos muito breves, já temos lá
obrigado, também Sr. a próxima Presidente. Edição.
Faz favor.
Faço minhas as palavras iniciais a Sra. Deputada Almeida Santos para poupar tempo e passaria, como diria na barra do Tribunal, aos factos. Eu particularmente sinto muito satisfeito pela apresentação que fizeram, porque vem de encontro muitas das preocupações que estão na comunicação social e que a própria sociedade tem desenvolvido em colaboração com outras associações médicas no sentido de diminuir ou dar pelo menos um empurrão forte negativo para as doenças cardiovasculares, que são de causas múltiplas, muitas delas evitáveis, e que passam essencialmente, para eu não ser muito demorado, mas que passam essencialmente pelos bons hábitos alimentares e de exercício físico de uma vida saudável. E eu deixaria aqui esta dúvida no ar, porque, a não ser a última intervenção do Sr. Professor, que de alguma maneira foi a cereja no bolo, que é uma aparente contradição que existe entre, por um lado, o Serviço Nacional de Saúde, que gasta muito pouco, e queria que se pronunciassem sobre isso, gasta muito pouco dinheiro na medicina preventiva, e no diagnóstico de tratamento gasta quase tudo, 95%. E, por outro lado, a própria, algumas associações médicas, nomeadamente a Associação Portuguesa de Cardiologia, às vezes aparece associada a algumas campanhas alimentares que de duvidosa associação. Também gostaria que se pronunciasse. Estou-me a lembrar do BCL, da margarina que apareceu aí no mercado e que vinha associada, pelo menos, a dizer que fazia bem ao coração. E depois não ouvi a Sociedade Portuguesa de Cardiologia pronunciar-se sobre isso. Mas quanto ao... Portanto, esta questão gostaria, se eventualmente se pudessem pronunciar, porque cada vez mais as políticas públicas são muito transversais e pouco setoriais e provavelmente o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e porventura outros ministérios, até o Ministério do Planeamento, porque não? Porque ao planear a cidade, ao planear a aldeia, os requisitos, os percursos, o ar, portanto, as instalações desportivas, a instalação da escola, se fossem todas planeadas em conjunto, tendo em conta os objetivos de saúde mais lados, provavelmente as nossas cidades não seriam como são e as nossas aldeias e vilas também não seriam como são. Mas quanto à nossa iniciativa, quanto ao PAN, que eu penso que tenho conhecimento dela, é um projeto que nasceu para diminuir o sal no pão e o sal dos produtos embalados, exatamente porque tínhamos consciência, ou temos consciência de que é uma das principais causas de morte em Portugal, superior a muitas outras doenças das quais nós ouvimos muito falar, e há muita publicidade, e há muito ruído na comunicação social, se é que se pode chamar ruído, e a verdade é que sobre as causas de morte do sal, pouco se ouve. Foi isso que nos motivou a avançar com um projeto de lei para a redução do sal no pão, do pão para já, que no seguimento de um estudo feito por uns professor Jorge Polónia no Porto e no país, depois de algum diálogo com as indústrias planificadoras, é até algumas regiões de saúde que já estão a trabalhar nisso, independentemente deste projeto de lei, mas este projeto de lei seria enquadrador, seria, digamos assim, o processo legislativo que falta para tornar obrigatório algumas práticas que já existem e para torná-las generalizadas a nível do país. Surgiram-se algumas dificuldades, porque a nível da União Europeia não é possível para já legislar especificamente em Portugal sobre os produtos embalados e sobre o seu teor de sal e de sódio. A nossa ideia era que o projeto de lei tivesse garantido a designação, as duas designações, teor de sódio e teor de sal, porque o cidadão comum não sabe o que é sódio, mas sabe o que é sal, através provavelmente de um logotipo específico, com muito sal, pouco sal ou médio sal, com cores diferentes e que fosse facilmente identificável. Não podemos avançar por aí, porque a legislação europeia, não sei se não o permite, pelo menos cria algumas dificuldades de entendimento entre os vários países, e portanto acabamos por separar o projeto de lei em duas partes. Um projeto de lei especificamente sobre o sal no pão, e esse será entregue já na próxima, esta semana, será entregue no plenário, na Presidência da Assembleia da República, portanto, para seguir o seu processo normal, e essencialmente reduz entre 30%, sensivelmente 30% do sal do pão em Portugal, o que, feitas as contas, dá uma poupança de, não tenho aqui os números corretos, mas dá uma poupança de 2.000 e tal vidas ou 1.500 vidas por ano se este projeto de lei for aprovado. Porquê só 25% a 30%? Porque, do seu ponto de vista científico, foi essa a informação que nos fizeram chegar, no sentido de que é possível diminuir 25% do teor de sal no pão sem que o paladar dos portugueses se aperceba muito dessa diminuição, deixando uma avaliação posterior nos prazos de 4 a 5 anos, reavaliar e descer mais 25%. Para conseguir, em 4 anos, reduzir 50% do teor do sal no pão, isso pouparia, de acordo até com a exposição que fizeram, diminuiria francamente as mortes por doenças cardiovasculares em Portugal. A segunda parte dos produtos embalados vamos transformá-la numa resolução a apresentar no Parlamento, recomendando ao Governo que, no acompanhamento da sua relação com a União Europeia, promova e ajude a promover que os produtos embalados tenham essa designação, muito sal, pouco sal ou médio sal, sendo que deverá vir na embalagem dito quais são as quantidades de sal consideradas saudáveis e quais são as quantidades de sal que não são consideradas saudáveis. E queria só dizer, finalmente, também duas coisas. Uma sobre o Parlamento dos Jovens, Alimentação e Saúde, e outra sobre até a habitação, que não foi referida, mas parece-me um aspecto importante, a habitação. Também de acordo com aquilo que foi a vossa exposição, os fatores sociais, os fatores adjuvantes das famílias e como é que elas estão alojadas e qual é a qualidade dos seus equipamentos e até dos transportes, enfim, toda essa envolvência que está à volta, no fundo, da habitação. Eu vou, porventura, dizer uma coisa que não é politicamente correta.
Mas, Sr. Deputado, eu ia-lhe pedir para abreviar o mais possível, porque são duas intervenções longas.
Pois, eu vou tentar abreviar, se não puder, mas como eu falo muito pouco, aproveitei desta vez para me estender mais um bocadinho. Peço desculpa. Vou dizer, porventura, alguma coisa que não é politicamente correta, mas vou dizê-la, que é a política de habitação em Portugal, nos últimos 30, 40 anos, está errada e, portanto, em vez de... Ou dito de outro modo, promoveu-se a concentração, promoveu-se um ajuntamento de situações, quer do ponto de vista social, cultural e mais, que não vou agora aqui referir, e, portanto, em vez de promover a qualidade pela elevação, promoveu-se o contrário, portanto, o nivelamento fez por baixo, não por cima. Isso, ao fim de 40 anos, está a dar os seus resultados, quer na saúde, quer na criminalidade, quer em muitas outras coisas, também não é o momento aqui para o referir. Mas referi-o apenas porque, voltando à questão do planeamento, porventura, e era uma questão que nos deixava, qual é a vossa opinião sobre isso, se a própria Sociedade Portuguesa de Cardiologia ou outras sociedades médicas não deveriam ter uma intervenção cívica mais acutilante, mais proativa, forçando, é a palavra correta, os poderes políticos, os poderes públicos, a fazer essas políticas transversais, a procurarem, aliás, fazendo aquilo que estão a fazer aqui hoje, mas, porventura, fazendo do modo mais acutilante, mais proativo, até na comunicação social. E ficava por aqui para respeitar a recomendação da Sra. Presidente.
A Sra. Deputada, porque temos já ali a Sra. Bastonária à espera. A Sra. Deputada Teresa Queiro pediu a palavra, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. No essencial, para agradecer na pessoa do Sr. Professor Hugo Madeira a toda a equipa pela apresentação excelente e tão explícita e tão acessível que nos vieram aqui trazer, mas também tão explícita e que nos confronta com esta realidade e com esta propensão da humanidade para a autoaniquilação. Porque não, a verdade é que, enfim, todos os que estamos aqui nesta sala temos o conhecimento, uns pela via de formação académica, mas somos pessoas informadas e todos temos pelo menos a obrigação de conhecer os malefícios e quais são as boas práticas que podem, pelo menos, reduzir drasticamente as probabilidades de sermos afetados por esta doença. E a verdade é que continuamos, muitas vezes, com uma negligência imperdoável. Queria pedir-vos se seria possível termos acesso aos slides que foram apresentados. Iria sugerir, e porque não só os deputados da Comissão da Saúde podem ter um efeito difusor desta mensagem, mas todos os deputados do Parlamento, se queriam ponderar, distribuir, não sei se o panfleto, esta brochura, outra vez, suporte informático para todo o Parlamento. Eu penso que seria uma forma de passar esta mensagem, até porque, como disse, a informação está muito explícita, está muito acessível. A única pergunta que eu gostaria de colocar, e agradecendo de uma vez mais e felicitando-vos por esta apresentação, é se entendem que em todo o caso o quadro é animador. Ou seja, se estive a pensar se, que há alguns aspectos que são reconfortantes, a lei do tabaco, como aqui já disseram, há algumas iniciativas legislativas, foi agora criado um grupo de trabalho para a discussão na especialidade de um projeto de lei do Partido Ecologista Os Verdes, que incide exatamente sobre as atenções a ter no que se refere à alimentação infantil. Penso que aí temos um longo caminho a percorrer na salvaguarda da forma como as nossas crianças são alimentadas. O desporto, eu penso que a população em geral também já está mais consciente, há mais pessoas a praticar o desporto. As terapêuticas têm sido um grande avanço, mas quando nos dizem que nós não somos uma população particularmente obesa, mas que as nossas crianças já são obesas, isto dá, não sei, estou a perguntar, é um indicador pouco animador, porque significa que nós não temos uma cultura, não temos uma tradição de práticas alimentares negativas, pergunto eu, mas que esta nova geração, e fruto do nosso cotidiano e desta propensão para nos alimentarmos cada vez mais à base de refeições pré-fabricadas, estamos a gerar e estamos a educar as próximas gerações de uma forma desadequada. E, portanto, o que eu vos perguntava é se, tudo ponderado, o cenário é animador ou não no que se refere à consciencialização das populações. Muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigada.
E obrigada por não desistirem de tentar educar esta população com esta propensão para não fazer aquilo que deve.
Sr. Deputado Bernardino Soares, PCP, faz favor.
Muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, pedir desculpa aos nossos convidados. Estou aqui um bocadinho a entrar e sair, mas tenho aqui de fazer outras coisas ao mesmo tempo que a reunião decorre. De qualquer maneira, penso que existia o fundamental da vossa exposição e queria dizer o seguinte de forma muito breve. Penso que o que nos trazem é um alerta muito importante e que o Poder Legislativo tem um papel importante nesta matéria, porque também é aqui um espaço de debate político e de consciência política que merece estar atento a esta realidade, embora não seja completamente nova para nós, sobretudo aqui na Comissão de Saúde, como é evidente, mas não com esta explicitação tão clara. Em segundo lugar, queria dizer que no nosso país as medidas têm que ser vistas de uma forma mais global. Nós somos o país da Europa com maior nível de sedentarismo e de falta de prática de exercício físico e medidas que, por exemplo, afundam o desporto escolar, que não promovem, que reduzem a prática de exercício físico aos ginásios, quando isso é de difícil acesso para extensas camadas da população, quando não se generaliza a prática desportiva, não apenas com uma perspectiva de alta competição, que é muito importante, tem o seu valor, mas com uma perspectiva de máxima prática desportiva para o maior número possível de pessoas. Estamos há muitos anos com esta política e isso é um fator incontornável na situação que hoje se vive e que se vai continuar a viver, porque esse efeito está-se a sentir, como bem demonstraram aqui, nas crianças que cada vez menos praticam exercício físico, são depois sujeitas a toda uma série de outros apelos que competem com esta questão e que, não havendo condições, a tornam ainda mais difícil e incontornável, e portanto há aqui um ponto que eu penso que é muito importante. Um outro tem a ver com as condições de alimentação da nossa população, porque à medida que aumenta a crise, aumenta a pobreza e a dificuldade, é evidente que se degradam as condições de alimentação e a qualidade da alimentação. E é evidente que o pão e alguns outros alimentos são mais centrais na alimentação daqueles que têm menos dinheiro para comprar comida, e isso acontece todos os dias e é um problema essencial. Não há boa alimentação sem a capacidade para ter acesso a ela, e isso não está desligado das condições socioeconómicas da nossa população, e penso que esse aspecto é decisivo e fundamental. Eu não estou a desvalorizar os aspectos culturais, penso que eles são muito importantes, mas apesar de tudo nós até temos, enfim, uma dieta que não é completamente errada em muitos aspectos. Porventura no aspecto do sal tem um problema acrescido, mas para outros aspectos de saúde não é completamente errada, até pelo contrário. Não estou a desvalorizar os aspectos culturais. Acho é que eles são mais difíceis de alterar se depois as condições de vida das pessoas fazem com que isso seja a última das prioridades. E isso é o que acontece no nosso país. Pronto, para não ser assim tudo muito dramático, queria dizer que vamos ter que intervir também ao nível da linguagem. Isto é, a partir de agora, quando nos referirmos a alguém como um pãozinho sem sal, isso há de ser uma coisa positiva, não é? E não uma coisa sem saborona, desinteressante, passa a ser uma coisa positiva. E também temos que deixar de usar a expressão que aqui foi utilizada da cereja em cima do bolo, porque isso também é totalmente errado, e portanto abolir a cereja em cima do bolo e valorizar o pãozinho sem sal.
Muito bem, Sr. Deputado João Semedo. Sra. Deputada Teresa Queiro foi muito estimulada por esta intervenção do Sr. Deputado Bernardino Soares. É.
Rápida, posso? Se acham, os senhores professores, que o facto de ter havido esta evolução das terapêuticas e da medicina fez, de certa forma, com que a população baixasse a guarda na prevenção. E estou a perguntar-vos isto porque ainda na semana passada falava com um representante titular de um país europeu, não interessa agora, mas que diz que assistiram a um aumento de novos casos, agora não tem nada a ver, mas de contágio de HIV-Sida, porque a população já assumiu que se pode sobreviver, se pode viver com a Sida como uma doença crónica. Havendo essa percepção de que se pode controlar a tensão, o colesterol, através de produtos químicos, se isso não faz com que as pessoas baixem a guarda e confiem nesse recurso.
Senhor Deputado João Semedo, faz favor. Agora, sem interrupções.
Não, tudo. Está a pensar noutra vez. Bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria rapidamente dizer o seguinte. Primeiro, agradecer a presença. A vossa presença foi bastante esclarecedora e sintética no tempo, mas não na qualidade, acho que foi muito útil. Mas acho que se levantam, neste quando vos cumprimento por uma outra razão que acho que é bem mais importante. Que é, num certo sentido, este tipo de atividade que se dedicam é uma atividade feita contra a corrente. Eu acho que esse é o principal problema. Nós, em Portugal, temos um paradigma de políticas públicas de saúde assente no tratamento, na medicina curativa, e nós precisamos, de facto, rapidamente inverter, do meu ponto de vista, de inverter esse paradigma. Nós passamos horas, até aqui na Comissão de Saúde, a discutir o Serviço Social Sul, os seus resultados, os seus problemas, o seu modelo, e quase que não dedicamos atenção ao outro lado do problema, que é os ganhos em saúde e o que temos que fazer para os alcançar. Eu creio que que a vossa atividade é duplamente meritória, exatamente por essa razão. Primeiro, pelo que têm conseguido em termos de resultados nesta atividade, mas também porque, a pouco e pouco, se vai enraizando na sociedade portuguesa e, naturalmente, chegará, quando chegar ao poder político, a consciência de que é preciso mudar de paradigma em relação à forma como abordamos as políticas públicas de saúde. Portanto, eu acho que isso é uma atividade extremamente útil do ponto de vista social e político, e daí os meus sinceros cumprimentos, felicitações e aplauso. O segundo problema, talvez eu tivesse algum tempo para tratar, era o que é que nós podemos fazer para além de passivamente recebermos a vossa mensagem. Apesar de tudo, apesar de algum descrédito que eventualmente existe relativamente ao Parlamento e aos deputados, creio que a visão generalizada na sociedade não é essa. E muitas vezes a Assembleia e os seus deputados podem ter um papel ativo na promoção de alguns valores, tais como aqueles que acabaram de explicitar. E, portanto, gostaria de, pode não ser hoje, mas acho que pelo menos deveríamos manter algum diálogo no sentido de encontrar uma ou outra iniciativa que, pelo seu impacto público, pudesse, digamos, ampliar, alargar o impacto, o efeito da atividade que vem desenvolvendo, senão isto morre aqui, com mais ou menos depressão dos senhores deputados, relativamente à sua saúde individual e à saúde dos seus grupos parlamentares, porque esta questão de facto, nós temos que pôr algum sal na política, isso temos que pôr, é mesmo a única expressão em que eu aceito que, ou seja, se carregue no sal, mas de qualquer forma acho que era muito importante nós termos alguma ideia, nem que fosse, não sei se seria possível ou não, mas dirigir uma carta a cada um dos 230 deputados, para que se fosse feita uma autoavaliação dos seus riscos relativamente às doenças cardio e cerebrovasculares, porque isso depois dá uma notícia, dá um impacto, pode-se fazer um balanço, até seria curioso dizer ter-se uma ideia da perspectiva de risco de doença cardiovascular que existe no Parlamento Português. Não da minha, não, em conjunto. Não estou muito interessado nisso, mas eu acho que isso é que era útil, porque já relativamente a algumas áreas, algumas de outras doenças, teve alguma intervenção útil e creio que nesta área tem os riscos tão marcantes que acabaram de nos relatar, que justificaria que o Parlamento tivesse, colaborasse mais ativamente com os...
Muito bem, eu ia agora passar a palavra ao Sr. Professor Hugo Madeira para responder e depois aos membros da sociedade que o Sr. Professor considerar que podem completar as respostas aos Srs. Deputados. Faz favor, Sr. Professor.
Srs. Deputados, muito obrigado pelas interessantíssimas questões que levantaram. Eu vou dizer em poucas palavras, no âmbito geral, como é que vejo o problema. Os meus colegas depois poderão comentar parcialmente algumas das coisas. Em primeiro lugar, a missão da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. A Sociedade Portuguesa de Cardiologia é uma sociedade científica e pedagógica, mas que tem nos seus estatutos também a preocupação de melhorar a saúde dos portugueses. É uma sociedade com mais de 50 anos e ativa. Mas não é uma sociedade para fazer grandes campanhas de terreno. Isso é com a Fundação. E é a Fundação que faz campanhas associadas a certas alimentações. Não é a Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Esclareça-se isto. O que não quer dizer que a Sociedade Portuguesa de Cardiologia não entenda que deva ter intervenção de tipo político, que é o que foi fazer aqui, e de tipo público, junto do público, mas dentro das regras de uma sociedade científica que pretende, sobretudo, avançar na ciência, fornecer condições pedagógicas para os seus associados e traduzir os avanços científicos e pedagógicos indiretamente então para a política e para o público. Claro que a sociedade ficará encantada de fazer o levantamento das dificuldades, dos riscos dos senhores deputados. Depois, há aqui uma outra coisa que eu acho importante dizer. Pelo menos como eu vejo o problema, e não sei se todos o veremos da mesma maneira. Há dois sectores distintos, ou duas atitudes distintas perante a doença cardiovascular. A primeira é tratar, a outra é fazer a prevenção. E não são a mesma coisa. É óbvio que no momento presente há muita coisa para fazer para tratar. A prevenção na vossa idade é pequena. A prevenção é na infância e na adolescência. E por isso é que eu falei nos filhos e nos netos. Porque penso que há aqui deputados com idade para ter netos. Eu tenho netos. Ora, o problema do tratamento é que os grandes avanços da medicina na terapêutica não são indefinidos, nem infinitos. Para vos dar um exemplo de que em cardiologia morre-se de uma de duas maneiras. Ou morte súbita, que os ingleses dizem drop dead, caiu para o lado, pode-nos acontecer a qualquer de nós, vamos lá o agora neste momento, ou morre-se, se a pessoa não morre, morte súbita, de insuficiência cardíaca. O coração vai-se deteriorando e aguentando e prolongando a sua vida, muito à custa da terapêutica, até chegar a uma insuficiência cardíaca que pode ser terminal. Portanto, quando chegamos à insuficiência cardíaca, que é uma fatia importante na doença cardiovascular, nós hoje temos a sensação que estamos num labirinto com uma pausa terapêutica. Não há grandes soluções para além de certos limites. Talvez o coração artificial venha a ser. Serve isto para dizer o quê? Serve isto para dizer que, independentemente de eu desejar que todos os senhores deputados e toda a população portuguesa se trate o melhor possível, tenha o seu médico muito competente e adquira a forma saudável de vida que deve ter para não acelerar os problemas que já tem dentro de si, nomeadamente a aterosclerose, que está já lá mais ou menos avançada, onde o investimento tem que ser feito é na juventude e na infância. Tratar os adultos daquilo que têm, convencer os alunos a ter uma vida mais saudável, deixe-me só terminar, mais saudável, de modo a não ter a progressão rápida da doença e poderem prolongar a sua vida e, sobretudo, ter boas condições de vida até muito tarde, mas onde é necessário grande investimento, e a lei é precisa por causa disso, é nas camadas infantis e juvenis. Dou um exemplo. Falou-se aqui do desporto. Foi o Sr. Deputado Brandino Soares e falou-se no ginásio. O Sr. Deputado da Defesa Queira, ou não terá sido. Peço desculpa. Bem, o problema não tem que ser visto assim. É que uma coisa não tem nada a ver com a outra. De facto, o ginásio não se repercute porque A, não há o hábito de ir ao ginásio, B, não há dinheiro para ir ao ginásio.
para a maior parte dos... Nem há condições de vida para ir ao ginásio. Olha, eu, por exemplo, eu não tenho condições, talvez tivesse dinheiro, mas não tenho condições de ir para o ginásio, porque a minha vida não deixa tempo livre para isso. Mas se não for eu, poderá ser uma dona de casa sobrecarregada com filhos ou com netos, ou um operário, ou um trabalhador, ou um profissional liberal, que está cheio até à meia-noite de trabalho e não vai ao ginásio. Já não se põe. Onde é que se cria o hábito do ginásio e do desporto? É na infância. Por exemplo, é inadmissível que haja escolas primárias que não tenham um pequeno ginásio. É inadmissível que haja escolas secundárias sem ginásio. Isso é impensável. O hábito do desporto contra o sedentarismo, ou sedentariedade, pode-se dizer, das duas maneiras, cria-se na infância. É um exemplo. Outro exemplo. Eu não tenho grande... Não estou plenamente convencido que vou conseguir, com grandes campanhas da população, mudar os hábitos alimentares dos portugueses. Que até, em alguns aspectos, não são tão maus como isso. Mas eu, se calhar, deveria ter, desde a idade escolar, cantinas que servissem as crianças e os jovens com comidas apropriadas àquilo que é saudável e não àquilo que acontece atualmente. E isso é responsabilidade legislativa. Quer queiramos, quer não. Podia dar-vos outros muitos exemplos, mas quer dizer, eu gostaria de... Esta mensagem geral é, claro, senhora deputada, o perímetro abdominal é muito importante, a índice massa corporal é muito importante, mas isso não interessa. Isso é, são sinos de cantar canções. Quando nós vemos pessoas com excesso de peso, temos que tratá-las o melhor possível e queremos é que as crianças e os jovens não venham a ter o excesso de peso que estão a ter em muitos países e também em Portugal. Portanto, prevenção é que é a palavra de ordem. Tratamento é muito importante e quem puder tratar-se o melhor possível. Prevenção a todos os níveis. A sal, a colesterol, a exercício físico e depois muita educação e muita informação. Se eu for uma senhora de 50 e tal anos, com excesso de peso, um pouco de diabetes, que come o que lhe põe à frente, que deita sal na comida, que não tem tempo para fazer nada, como é que posso pedir a esta senhora que faça dieta, não deite sal, emagreça, vá para o ginásio? Isso é possível? Não é possível. Desculpem dizer isto, é uma linguagem politicamente incorreta, mas essa é que é a realidade. E nós não viemos aqui dizer mentiras. Mas é possível nem... Não, mas por favor... Mas a senhora deputada tem a seu favor duas coisas. Desculpe. A senhora deputada... Olha. A senhora deputada. Eu não sou... Não tem importância nenhuma. Não sou deputado, mas também usando a palavra. A senhora deputada é uma exceção. Ou faz parte de um grupo populacional que é uma exceção. É instruída, é educada, deve ter alguma capacidade financeira e está informada. Está informada. E, portanto, é possível. Eu estou a falar de milhares, para não dizer centenas de milhares, ou milhões de portugueses, que nem sequer, desculpa, nem sequer perceberiam a linguagem que estamos aqui a tratar, a travar. Esta linguagem não seria entendida pela esmagadora maioria da população portuguesa. Não.
Não se preocupe, senhora deputada, que eu depois no meu remate final farei alguma coisa.
Vou falar mais, vou perguntar aos meus colegas se querem dizer alguma coisa, mas quero terminar da seguinte maneira. Ao contrário do que possa parecer, isto é uma mensagem de esperança. Eu tenho esperança que com estas e outras ações, os políticos em Portugal, e a sede do poder político é esta Assembleia, não nos esqueçamos, possam legislar pensando na proteção dos seus filhos e dos seus netos. É o que está escrito aqui. Pela saúde dos seus filhos. Não é pela nossa. Nós, melhor ou pior, vamos ser tratados. Talvez uns melhor do que outros. Mas todos procuraremos ser tratados. Prolongar a nossa vida, manter a agilidade intelectual e física, recorrer aos grandes avanços da medicina universal e portuguesa, não tenhamos dúvida nenhuma, digo com toda a convicção e certeza, a cardiologia portuguesa é uma cardiologia cientificamente muito avançada. Não é preciso ir tratar-se no estrangeiro. Podemos todos fazer isto, mas pensem na legislação, sem leis, grandes massas populacionais não vão meter na cabeça que têm que comer menos sal, que não podem comer fast food, que não podem fumar, que têm que fazer isso. Isto é um trabalho que vai levar uma década, duas décadas, mas os senhores deputados serão responsáveis de conseguirem pelo futuro muito melhor das nossas crianças. Esse é que é o problema. Eu quero pedir aos meus colegas se querem acrescentar alguma coisa.
Ou se quiserem comentar o que eu disse, também estou disponível.
Eu só queria aqui reforçar uma mensagem do Sr. Deputado, que é a mudança dos estilos de vida começa no planeamento das cidades. E esses efeitos ver-se-ão no futuro. Mas é preciso começarmos a planear as nossas cidades. Se calhar era esta a tónica que eu queria aqui deixar acentuada.
A deputada Teresa Queiro colocou aqui uma questão que é de grande importância, que é até que ponto é que isto é mesmo uma desgraça ou não, ou se nós estamos assim tão mal. Portugal, apesar de tudo, no panorama europeu, não é dos piores. Habitualmente estamos sempre na cauda de qualquer coisa, não estamos de facto na cauda da Europa no que respeita à mortalidade das doenças cardiovasculares. Apesar de tudo, temos alguns benefícios que vêm do passado, e eu digo que temos alguns benefícios que vêm do passado porque as coisas estão levemente a mudar, e esse é o grande problema que temos pela frente. Nós temos uma mortalidade cardiovascular que nos coloca mais ou menos a meio do panorama dos países europeus. Mesmo os países mais desenvolvidos assistiram nos últimos 10 anos a algum decréscimo, neste momento a tendência está outra vez a voltar atrás pelo aumento de peso. É a obesidade que está a dar cabo de tudo isto. Ou seja, tivemos o benefício da redução do tabaco na Europa em geral, não contando com a Europa de Leste, obviamente, onde temos ainda um peso muito grande do consumo de tabaco, mas na Europa Ocidental há um decréscimo, ganhamos com isso, mas nos últimos anos estamos a inverter por causa do problema do excesso de peso da obesidade. E, portanto, este é um problema central. Mas não estamos, apesar de tudo, tão mal assim.
Pois, eu queria só reforçar esta mensagem, no fundo, com há uns estudos que foram lançados a nível europeu, chamados EuroAspire, em que de 5 em 5 anos foram avaliados os fatores de risco na Europa. E aquilo que se vê é que estamos na Europa a gastar cada vez mais dinheiro em fármacos, mas estamos a perder a guerra exatamente pelo lado da obesidade e da diabetes. E o tabaco está um bocadinho a marcar passo. E este problema da obesidade, sobretudo nos jovens, calcula-se que esta geração de jovens que está agora em força vai ser a primeira, depois quando adultos, não vai ter um ganho de esperança de vida, se isto continuar assim. Portanto, é um problema vital. Isto, de alguma maneira, põe-nos o problema que é a abordagem estritamente farmacológica, se calhar está optimizada ou não pode ir mais além, não vai trazer mais ganhos. Agora, os ganhos potenciais que a nossa sociedade pode ter vai ser exatamente ao nível do estilo de vida. E esta guerra da educação que tem que começar na infância e prolongar-se durante toda a vida. É vital que nós atravemos.
Gostaria de comentar algo em relação ao vice-deputada, doutora Teresa Queiro, há pouco, sobre o baixar a guarda de algumas situações, no sentido de o não fazermos mais prevenção do que quer que seja, porque é mais fácil tratar. Ora, vários pequenos apontamentos sobre esse seu comentário tão, tão premente e tão importante. A pessoa realmente não pode baixar a guarda, a menos que se tenham enraizado, coisa que não existe, sem nenhum de nós, hábitos de tal forma precoces na vida, que nós não pensemos nas coisas. Isso então é o ideal. Não vale a pena prevenir, porque já lá está. Por exemplo, eu conheci um dia um rapaz, que neste momento é uma figura pública conhecida, é médico, e que me disse, eu nunca provei maionese. E eu fiquei perplexa a olhar para ele, eu não gosto. Ele nunca não gostava, porque o paladar dele, ele nunca tinha comido maionese, mas não tinha, porque nem em casa dele não tinham esse hábito alimentar. É uma família que tem hábitos alimentares muito saudáveis, muito família culta, e nunca tinha comido maionese, que era uma coisa perfeitamente absurda. Ele não gostava, era um paladar que lhe era desagradável, porque não tinha sido habituado a ele. Isto é uma coisa dos nossos dias, e quase incompreensível, mas é verdade, como isto muita coisa. Portanto, teremos sempre que não baixar a guarda, para nada, neste momento estou a referir às doenças cardiovasculares e à sua prevenção, sempre de estar atentos, porque é facílimo a pessoa tratar. Por exemplo, um diabético, eu vou comer isto, depois dou um pouco mais de insulina, ou aumento a dose de tratamento. Ou então, agora como sal, eu sei, porque tenho a medicação de atenção, eu hoje até não tomei aquilo que eu comi, vou tomar agora. Portanto, é fácil tratar. Por exemplo, quem é médico sabe isso facilmente, até não é preciso ter perito a hipertensão, quem come sal, por hábito, e quanto mais sal, pior, pode ter de tomar 3 ou 4 antihipertensores. A pressão arterial nunca baixará de forma adequada, quer a gente goste, quer não. Realmente é terrível, porque é que para os nossos paladares, todos que aqui estamos, não é as alfaces, as cenouras cruas e isso tudo são maravilhosas, e o resto tudo horrível, mas não é. É precisamente as alfaces, as cenouras e os legumes que nós não adoramos, que não nos fazem mal. Os legumes frescos, por exemplo, ou fruta. Portanto, é tudo uma questão de hábito. E eu penso que à volta desta mesa estão pessoas muito diferentes, mas que têm características comuns a vários níveis. Uma delas é a responsabilidade social. Nós, em termos de profissionais de saúde, digamos, esta comissão que aqui veio, e os senhores, do outro lado, como os fazedores de política e o decidirem, no fundo, ou representando essa decisão, o que é que a população vai ouvir, o que é que a população vai fazer. Claro que tem as vossas limitações, pois isso é óbvio, mas não é por acaso que estamos aqui, também não é por acaso que estão aí. Portanto, eu penso que podemos ter um trabalho de equipa, e não é da boca para fora, porque isto tem que ter um objetivo muito prático. Não, como há pouco foi referido por alguns de vós. Portanto, nós temos que ser atuantes, nós estamos disponíveis. E gostaríamos que da parte do Governo, da parte dos deputados, houvesse também essa consciencialização para se poder fazer alguma coisa. Está bem, não é tão depressa quanto desejaríamos, mas conseguiu-se muito com a lei anti-tabaco. Eu lembro-me, eu sou de uma família de fumadores infiltrados, 3, 4 maços por dia. Portanto, é um facto. E que passaram horrores para conseguirem jantar fora. Porque não... E, no entanto, neste momento, não ouço comentários. Já não ouço comentários. Eles continuam a fumar, mas pelo menos escolheram locais onde não influenciam a saúde das pessoas. Já não é mau, não é? Portanto, conseguiu-se alguma coisa. Mas talvez, como disse o professor há pouco, obrigando, porque ninguém muda um hábito, que é agradável, se não obrigado. Percebem o que eu quero dizer? Se não se for muito educado na criança, o que nunca comeu maionese. Portanto, não sabe o que é, não quer maionese. Percebe o que quer dizer? Eu muito obrigada pela vossa paciência em ouvir-nos.
Eu vou.
Ó, senhor deputado, já teve a ocasião de formular as suas perguntas. Temos a senhora Bastemária há muito tempo lá à espera. Já fez um comentário à senhora deputada Regina Bastos a dizer que ela tinha ficado com mau feitio por ter deixado de fumar.
Tornou-se, foi, mais agressiva como deputada do PSD em relação aos deputados dos outros partidos. Mas eu agora já percebi, pensei que fora pela ascensão da doutora Ferreira Leite à presidência, da qual ela foi apoiante, mas afinal foi de todas essas mudanças que teve. Não, era só para dizer que o imposto que o senhor doutor falou, e por um imposto sobre o sal, não foi?
Sim.
Temos que estudar politicamente isso, porque eu acho que tem que se tomar medidas, mas essa pode ser demasiado violenta. Porque com a crise que isto está, não se esqueça que foi por causa do sal que o Gandhi declarou a independência da Índia, que os Estados Unidos se tornaram independentes, que nós nos libertámos dos espanhóis por causa do imposto ao cavalo. Os impostos postos em altura de crise podem levar a revoltas, e portanto temos que ver como é que temos que fazer isso. E temos que estudar tudo isso.
Senhor deputado...
Tem que ser estudado politicamente.
Ninguém disse que era fácil.
Os técnicos estabelecem as regras e depois, se não forem estudadas politicamente, se tem um caos, como muitas vezes se verifica. Com tanto técnico a mandar, acaba-se a ser...
Senhor deputado Ricardo Gonçalves já fez a sua intervenção filosófico-política. Foi? Ou ainda ia dizer mais? Eu gosto imenso que fale, é só... Não, eu gosto muito que fale, é só porque já demos uma volta e temos lá já fora a senhora Bastemária.
Deixa só dar aqui
um toque. Se a professora de Madeira vai dar um toque.
Eu acho que tenho que dizer aqui uma coisa. Não gostaria que olhassem para a sociedade de cardiologia como uma sociedade dogmática que o quer obrigar as pessoas a comerem bem e a terem muita saúde. Mas sabe que há medidas erradas, que a gente não sabe que são erradas, e que depois têm uma influência histórica. A palavra salário vem de salvo, porque uma parte do pagamento dos soldados do Império Romano era feito em sal, para se conseguir conservar os alimentos. Não é? E isso deu consequências terríveis que se reproduziram geneticamente ao longo de centúrias, e as pessoas hoje são hipertensas em toda a Europa. Imagino de onde vem já. Portanto, foi uma medida errada a pagar em sal. Na altura era necessário. Não, a ideia do sal eu acho que o sal não é muito difícil, ao contrário do que dizem. Tem algumas semelhanças com o tabaco. Porque se os alimentos enlatados tiverem menos sal,
Quem quiser depois deita a sala à mesa. É como quem quiser fumar. Não se obriga a todas as pessoas que têm necessidade de ir comprar enlatados a comer o sal que lá vem. Não é uma coisa assim tão difícil, não é? Mas enfim, eu, a minha tónica, só para terminar, é esta. Eu julgo que não é propriamente impor à sociedade, mas eu acho que há regras de saúde que devem ser cultivadas desde a infância. É um problema de educação. E acho que essa é a via, olhando para as futuras gerações. Porque nós estamos satisfeitos. Não sei que era mais alguma coisa.
Muito obrigada, Sr. Professor Hugo Madeira, Presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e comitiva que o acompanha. Queria agradecer também a vossa vinda aqui, a vossa intervenção e queria também fazer uma brevíssima nota no seguinte sentido. Portanto, esta Comissão já aprovou, mediante uma proposta de lei do Governo, a lei anti-tabaco. Fomos bastante criticados na altura, penso que se encontrou uma formulação equilibrada e penso que a melhor maneira de fazer avançar as coisas em Portugal é termos uma formulação equilibrada, porque nós não somos muito disciplinados e, portanto, formulações que noutros países são vantajosas e eficazes aqui poderão eventualmente não ser. Temos tido também algum trabalho com a Comissão de Agricultura, com a Associação dos Produtores de Alimentos, que aliás tem neste momento em curso uma campanha para permitir escolhas saudáveis dirigidas às crianças em articulação com as escolas. Essa campanha penso que até é articulada com o professor Roberto Carneiro, antigo Ministro da Educação, precisamente para lhe associar a componente educativa. Temos este projeto de lei já relativo à diminuição do sal no pão. Isso é possível, penso que é possível. Tem havido também, tem sido feita uma grande articulação com associações de produtores de pão, que é a maneira também de nós lá chegarmos. A questão da comida pré-confeccionada, como o senhor professor disse, e bem, é importantíssima, porque nós devemos poder escolher, não é? Ter essa possibilidade. E atualmente também, nas cantinas das escolas, já há uma regulamentação que impede aquelas dietas hipercalóricas que eram muito correntes e que neste momento são completamente vedadas nos estabelecimentos escolares. Falta-nos eventualmente um outro planeamento do território que impeça que à saída da escola exista toda a atração das escolhas no mau sentido. De qualquer das maneiras, também penso que todos nós somos agentes ao serviço destas mudanças de hábito. E há muitas coisas que podem ser feitas, podem fazer-se, e sobretudo há muita possibilidade de converter em exercício físico coisas que normalmente não são, porque não temos tempo de ir ao ginásio. Eu acho que subir escadas a pé, desde que possamos, em termos de saúde, o pedómetro, eu já medi aqui os meus passos na Assembleia e às 11 da manhã já tinha feito o dobro daquilo que era recomendado por dia, porque nós aqui realmente andamos muito. Se nós tivermos uma postura adequada nestes percursos que aqui fazemos internamente e a uma velocidade adequada, já fazemos, conta tudo. É que eu acho que muitas vezes nós temos a mensagem pelo exagero, e o exagero é o perfeccionismo, e portanto penso que isso é absolutamente inadequado, porque uma dona de casa, se estiver a fazer a sua lida doméstica, pode transformá-la em exercício físico. E portanto eu penso, que remédio, Toninha, quem não tem cão, caça com um gato, não é? É um pouco a mensagem, e portanto eu penso que temos que ajustar as boas mensagens de saúde e as boas pedagogias às nossas capacidades de a pôr em prática. Somos um povo com as suas idiosincrasias, com as suas limitações, também com as suas potencialidades fantásticas, e eu penso que vamos fazendo o nosso caminho e que estou convencida que uma das potencialidades que deveriam ser exploradas, aqui no Parlamento temos alguma dificuldade em fazer, é por vezes estas reuniões intercomissões, porque temos feito muito com a Comissão da Agricultura, temos feito menos com a Comissão da Educação. Já fizemos o pequeno almoço saudável, convidámos o Presidente da Assembleia da República para estar connosco num pequeno almoço saudável, e já foi por pressão da Comissão de Saúde que temos finalmente peças de fruta aqui nos bares de deputados, que têm uma oferta e uma disponibilização hipercalórica. De qualquer das maneiras, isto só com muita pressão sistemática, não distração. Portanto, o vosso trabalho é também o nosso. Agradecemos a sensibilização que vieram fazer-nos e esperamos que realmente, como a maioria dos senhores deputados daqui não têm a minha idade, eu já tenho idade realmente para ter netos, mas ainda não tenho, mas aqueles que até têm filhos novos, ainda em idade de serem educados, que façam, o João Semedo já deve ter netos, que façam realmente essa intensificação, porque realmente nós já temos as nossas pré-determinações e as nossas determinações. Agora era preciso permitir que as novas codificações fossem feitas no sentido adequado, de maneira que muito obrigada pela vossa presença e até sempre. Obrigado.